Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta. Hoje, nosso convidado aqui é o coordenador de relações com o consumidor da Anatel para o Paraná e Santa Catarina, Paulo Roberto Tobias. Coordenador, no bloco anterior a gente começou a falar sobre o que é que o consumidor tem que fazer na hora de contratar para evitar surpresas depois. O que é que eu tenho que perguntar? É isso que você ia explicar um pouquinho antes da gente encerrar o primeiro bloco.
Exato, Tony. Tem alguns questionamentos, algumas perguntas que são extremamente relevantes na hora da contratação, né? Então, se o consumidor está numa loja, né, de uma prestadora, ou mesmo recebendo uma oferta por telefone, é importante que ele faça alguns questionamentos, tais como: quais serviços estão incluídos na contratação? Né? Ele saber quais são os serviços que ele está contratando, que está naquela oferta. Quanto vou pagar? Esse valor é promocional? Quanto tempo vai durar a promoção? Né? Porque é muito comum a gente ver planos em que coloca lá, R$39,90, R$49,90, R$59,90, por 3 meses. E no momento da oferta, né, é muito comum a gente, né, sabe que também o consumidor não pergunta, mas por outro lado, a prestadora do serviço, a operadora, que está fazendo a oferta, ela omite essa informação. Então é importante que o consumidor questione e pergunte valor... Se é promocional aquele valor ou não, e se ele é promocional, por quanto tempo? E após esse período, após o término desse período de promoção, quanto ele vai pagar? Outro questionamento, Tony, importante, é: estou fidelizado? Por quanto tempo? E qual é o benefício? Aí eu faço um parêntese. A fidelização, ela é permitida, desde que haja uma contrapartida, ou seja, um benefício oferecido ao consumidor.
Deixa eu tirar uma dúvida. Fidelização é quando eu sou obrigado a me manter naquele plano por um período.
Exatamente, exatamente. No caso de uma pessoa física, o prazo máximo 12 meses. Não pode exceder a 12 meses, né? E a fidelização, ela não é obrigatória, ela é uma opção. O consumidor tem a opção de falar: não, essa vantagem que você, esse benefício que você, prestador, está me oferecendo, é realmente vantajoso. Eu quero aderir, sim. Mesmo sabendo que eu vou ter que permanecer por um período.
Quero alertar você que, às vezes, você faz um plano e não sabe que está preso a ele. Isso. Porque quando você faz um plano, quando você fica fidelizado à empresa... Me corrija se eu estiver errado, coordenador. Mas quando eu estou fidelizado, na verdade, eu estou assinando um valor, às vezes, por um ano. Isso. Só que eu pago mensalmente. Isso. Mas eu estou preso àquele plano por um ano. Eu não posso deixar de pagar durante um ano. É isso que está acontecendo.
Exatamente. E se, porventura, o consumidor resolver mudar de plano, ou mesmo cancelar, e ele estando fidelizado, a prestadora pode cobrar a multa. E essa multa nada mais é do que o valor correspondente ao benefício que ela concedeu. Então, se eu adquiri um produto, né, adquiri um smartphone, né, que no mercado ele custa R$1.000, a prestadora está me ofertando, naquele plano que eu estou contratando, esse aparelho está saindo por R$500. Ou seja, eu estou tendo um benefício de R$500 em relação ao preço de mercado do produto. Ela diz: para que você, de fato, receba o aparelho nesse valor de 500, você vai ter que ficar por 12 meses. Então, esse valor de R$500, ela consegue recuperá-lo se ele permanecer por 12 meses. Se, passados 6 meses, o consumidor resolver cancelar o plano com a operadora, ela vai poder cobrar multa. E, nesse caso, a multa é proporcional, porque ele já ficou por 6 meses. Ele não vai precisar pagar 500 depois de 6 meses. Então, ela vai ser proporcional. Provavelmente vai cobrar algo em torno dos R$250, né? Que é o valor correspondente a 6 meses que falta para terminar, né, o prazo aí da fidelização. Além dessa pergunta, Tony, tem outro questionamento ainda, né? Então, assim, se existe multa e se ele quiser mudar de plano ou cancelar, qual é o valor da multa? Isso é bom saber no momento da contratação, sempre no momento da contratação. Esse plano tem franquia? Como ficam os preços depois de usar toda a franquia? Quais as opções de pacotes adicionais e os preços? Meu serviço será bloqueado?
Vamos explicar o que é franquia.
Hein? Isso.
principalmente em pacote de dados.
De dados.
Né, coordenador? Eu tenho lá, sei lá, 6 megas para usar, 10 megas, 100 megas para usar.
Isso.
Se eu usar, a franquia é o seguinte, eu tenho um pacote e eu tenho um limite. Aquele é meu limite. Se eu ultrapassar aquele limite, eu tenho que saber o que é que acontece.
Exatamente. E perfeito. Ultrapassou aquele limite, o consumidor tem que saber como que vai ser tarifado. Esse serviço vai ser bloqueado? Se não for bloqueado, como que eu vou, né? Como que você vai me cobrar isso? Isso tem que saber no momento da contratação, para não ser pego de surpresa depois, quando vem a fatura e aí depara com um valor, né, exorbitante ou algo totalmente fora daquilo que ele contratou.
Acho importante esclarecer isso, porque tem algumas operadoras, né? Às vezes você assina um pacote em que você não precisa pedir autorização, você não precisa contratar mais um conjunto de dados, né? Ah, eu gastei 100 mega, quero comprar mais 10. Tem pacote que isso está embutido, né?
Exatamente.
Já está no contrato que a partir dali você começa a pagar separado. E isso. O preço é diferente daquilo diferente. Que você contratou.
Isso aí, exatamente. O preço é diferente.
Então, para não tomar um susto na hora de pagar, tem que saber
tem
o que é que você está contratando e acompanhar isso.
Isso, tem que saber e questionar no momento da contratação.
Legal.
Daí a importância desses questionamentos que nós mencionamos aqui. Na hora que está contratando, na hora da oferta, né? Porque ali é o momento de você tomar conhecimento, de fato, de tudo que vai ser cobrado, até como você deve utilizar aquele serviço que você contratou.
E, coordenador, a gente consegue acompanhar isso em algum lugar? Tem
Sim.
algum espaço oferecido obrigatoriamente pelas operadoras para a gente saber quanto é que está gastando, qual é o nosso plano, a fidelidade, a franquia? Tem onde achar isso?
Sim, Tony. As operadoras são obrigadas a disponibilizar no site dessas operadoras o espaço reservado ao consumidor. Normalmente esse espaço ele fica no canto superior direito da tela. Né? Então normalmente ela coloca meu e o nome da operadora, ou minha, a operadora X. Nesse espaço, o consumidor tem a oportunidade de tirar cópias do contrato, cópia do sumário, receber informações referentes àquele plano que ele contratou, o histórico de todas as demandas que ele fez, né, junto à operadora, as interações que ele fez com a operadora e, principalmente, no meu ponto de vista, aí eu chamo a atenção, principalmente para o detalhamento dos serviços que foram, né, daquele histórico de utilização do serviço, inclusive filtrando todos aqueles que foram cobrados, todos os serviços tarifados. Então, é muito comum o consumidor procurar a Anatel alegando que ele insere crédito e os créditos estão sumindo.
Eu já passei por
e
isso.
E ele não sabe, né, o que está acontecendo.
Para onde está indo aquele dinheiro?
Olha, eu usei e o crédito sumiu. O espaço reservado é o local apropriado para que ele identifique e verifique o que foi cobrado. Então, mesmo sendo um pré-pago, ele vai ter acesso. Esse direito é para todos os usuários, independente de ser um usuário de um plano pós ou de um plano pré-pago. Ele acessou ali, ele coloca o tempo, né? Normalmente são relatórios de 30 dias, tá? Coloca data início, data término do período não excedendo a 30 dias. Pode pegar de 6 meses, mas as operadoras normalmente ela limita, você vai pegando de 30 em 30. Então eu pego dos últimos 6, porém tem que tirar mês a mês. E a hora que ele gera esse relatório, ele vai poder identificar e verificar. Ah, eu inserir créditos e está aqui, ela está me cobrando por esse serviço eu não contratei. E aí ele tem a oportunidade de registrar a reclamação junto à operadora, sempre em primeiro lugar registrar a reclamação junto à operadora, anotar o número de protocolo, porque esse número de protocolo ele vai ser importante posteriormente, caso ela não venha a solucionar o problema, tanto no PROCON quanto na Anatel, para um registro da Anatel é necessário o protocolo de registro junto à operadora. Né, que tem por obrigação de resolver o problema do consumidor. Então, ele entrou em contato com o operador e anota o número do protocolo. Então, esse espaço, além desse histórico, né, que vai possibilitar, inclusive, a contestação de uma fatura, né, caso ele seja um cliente pós-pago e identificou ali uma cobrança e ele fala, será que isso já vem cobrando há vários tempos, há vários meses, há um tempo maior? Lá nesse detalhamento ele consegue visualizar.
Coordenador de Relações com o Consumidor da Anatel para o Paraná e Santa Catarina, conversando com a gente, Paulo Roberto Tobias, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui.
Nós é que agradecemos, Tony, pelo espaço, pela oportunidade de levar essa informação aos usuários, né, aos consumidores dos serviços de telecomunicações, né, empoderando, né, vamos dizer assim, com informações que certamente vai facilitar, né, nessa assimetria que existe, né, dada a característica do setor de telecomunicações, essas mudanças tecnológicas que o setor passa, né, de uma maneira muito rápida, uma evolução muito rápida, é realmente complicado, é realmente difícil, a gente entende. O consumidor está no mesmo nível ali para se debater e se manifestar perante as suas operadoras. Então, a Anatel agradece o espaço cedido para esse esclarecimento, para levar essas informações e essa educação para o consumo.
E assim nós encerramos mais uma edição do Paraná de Hoje. Segunda-feira, dia 12 de março de 2018. Força, a semana só está começando. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.